essa live maravilhosa da quinta-feira. Bem-vindos ao nosso Direto do Sofá, que é também podcast. Se depois você não teve tempo aqui de terminar de assistir a live em youtube.com/milkshakejp, quer ir pra casa ouvindo o que a gente conversou, vai lá nas plataformas de podcast e segue o nosso Direto do Sofá. Estamos aqui com o nosso time original e hoje com o nosso adendo do Direto do Freak Pop, porque vamos falar de uma série que já comentamos brevemente como notícia, mas que hoje teremos o aprofundamento. Estamos falando de Sintonia, que está disponível em 6 episódios lá na Netflix. João Guimarães, boa tarde.
Boa tarde, família. Essa é a caminhada, tamo junto aí. Essas ideias, hoje a gente vai desenrolar um negócio que é mil grau aí, beleza?
Tamo junto. Eu tô chocada como coube pra você todas essas gírias.
Nossa, fica super.
De Sintonia, ficou bem
e
natural.
E a mãozinha aqui, ó.
É, não, você tá, meu, lá.
Vamos desenrolar.
Tá maravilhoso.
Tá da hora.
Temos também aqui Tata Snow e Bruno Fava,
tá sem
do
áudio,
Freak
gente.
Pop.
Tá sem áudio.
Eles que também fazem com a gente o Direto do Freak Pop, a nossa live de segunda-feira com as novidades do mundo das séries. Olá, queridos.
Boa tarde a todos. Ó, ó, tamo na sintonia, no fluxo da sintonia hoje, hein?
Eu tô chavoso.
Chavoso.
Eu cheguei no fluxo com as ideias certas, entendeu?
Meu, eu não. Vocês estão muito com as gírias, vocês estão muito. E aí eu quero já começar com vocês dois que haviam assistido alguns episódios dessa série. E estavam um pouco desanimados. Tata
pois
não gostou muito do que tinha visto. Eis que começamos a maratona, todo mundo. A gente tem um grupo de Whats, como vocês devem ter com seus amigos. E nesta grande maratona, descobrimos o quê? Que gostamos muito de
gostamos
Sintonia
demais.
Mesmo vocês que tinham assistido um pouco e não estavam achando lá tão legal. O que mudou, Tata?
Cara, mudou tudo, Paulinha, mudou tudo. Foi assim, minha cara foi no chão, esfreguei assim, esfregada. Admito, assumo, falei umas coisas aí na nossa, no primeiro programa com especulações sobre o que teríamos na série. E aí, depois de assistir todos os episódios, acabou, eu já tava chorando em lágrimas e eu pensava comigo, como eu vou pedir desculpa pra João Guimarães?
Sempre não, você iniciou a caminhada errada. A caminhada tava errada, não teve transparência, não entendi, não...
Entendimento.
Faltou bafo verdade. De garganta. João. Faltou verdade, não faltou verdade.
Tô ligado.
João. Quase tem que te levar pras ideias. Te levar pras ideias mesmo.
Eu quero saber, João,
que é o seguinte,
aqui ao vivo, se você me perdoa.
Não, tem que ver, porque eu te respeito aí, você é tradicional, a gente tá na parceria faz tempo, você tem uma coletividade, mas as fitas é o seguinte, né? Você quer esticar essa fita?
Eu quero resolver essa fita.
Vamos resolver então, brevemente?
Não, então agora.
Tá, vamos tá aí, você tá na. Né?
Porque
tá
Sintonia é animal. Ah,
então, resumindo, tá
resumindo.
Desenrolado. Você tá
na
correria com nós mesmo.
Beleza? Tamo no
firmeza,
mesmo fluxo,
firmeza.
Então. Firmeza?
Firmeza.
Gente, olha, eu tô perdoada.
Talvez vocês não estejam entendendo nada e perguntando o que aconteceu com o João Guimarães. Na verdade, ele está fazendo aqui uma interpretação maravilhosa. Ele que é nosso galã, ele é nosso ator. E ele está usando todo o palavreado que é usado por uma facção criminosa dessa série.
Qual será, né?
Né? Que é apresentada nessa série. Vamos contextualizar, se você não tá sabendo nada de Sintonia, agora a gente vai dar aí, como é que fala aí? Fala como é uma gíria aí. A gente vai dar o quê mesmo?
O resumo.
As ideias.
As fitas. É fita de mil grau mesmo.
É a série pra vocês. Bom,
tem
de
que ser
cara...
Fita, só uma coisa, tem que ser fita verdadeira, né? Porque como é que é?
Bafo de garganta não esquenta marmita não, louco.
É isso aí, louco.
Que é isto?
Gente.
Manda aqui então pra contar.
Manda ali.
Desenrola essa fita aí. Vai,
ah,
mano.
Meu Deus do céu, sinopse de novo, né? Eu sou sempre pra sinopse.
Vai,
né?
Bruno, desenrola, tá. Desenrola
obrigado.
Essa fita.
Peraí. Aí.
Aí.
Vai.
Então, Sintonia é a história de três amigos de infância, que é o Nando, o Doni e a Rita, que você acompanha a jornada deles na periferia. O Doni sonha em ser funkeiro, que é interpretado pelo MCJP. O Nando, que é o Cris Malheiros, pertence a uma facção criminosa e tá crescendo dentro do movimento. Movimento, pra quem não sabe, é o nome pra facção. Uhum. E a Rita, ela vem de Muamba no trem, passa por um problema e acaba entrando pra igreja evangélica, onde ela começa a se encontrar. Então você tem os três universos da periferia. O funk, toda a indústria do funk, o elemento criminoso, obviamente, das facções criminosas na periferia e o papel da igreja evangélica. E ao longo dessa primeira temporada, você vai vendo como esses três universos se entrelaçam, não só na comunidade como um todo, mas na vida desses três amigos que estão sempre unidos.
A gente tá falando da periferia de São Paulo.
Da periferia de São Paulo,
sim. Que é o palco pra tudo isso. Aliás, cenas muito legais de São Paulo, né? Tem momentos lá onde você vê a cidade muito bem fotografada.
Sim.
Esse capricho com as imagens é um ponto super positivo da série. Realmente um cuidado especial. A gente prometeu não dar spoiler aqui, né? Tá escrito na nossa thumb, então vamos tentar segurar a onda aí. Então vamos falar tecnicamente. Ó quem fala, né? A pessoa do spoiler tá falando. Mas vamos tentar segurar. O que eu achei legal tecnicamente, vai. Tecnicamente. Uhum. Imagens muito legais. Finais de episódio bastante intrigantes. A história daquele cliffhanger. Quero... Putz, e agora, né? Quero ir pro próximo. E... Cara, fiquei muito triste de serem só 6 episódios. Eu fui assistindo, sim, na maratona, então eu não tava exatamente contando, né? Ah, tô no segundo, tô no terceiro. Eu ia vendo direitinho ali, próximo episódio, próximo episódio. Quando chegou no último, eu não sabia que era o último, né? Eu tava só na maratona ali. E aí, a hora que eu vi que aquilo era meio que um encerramento, deixando muitas portas abertas pra acontecimentos futuros, eu falei, caramba, cadê essa segunda temporada? Então, acho que esse também é um ponto positivo de sintonia. A vontade que a gente fica de querer saber o que vai acontecer depois. Tanto durante os episódios, quanto no final da temporada. Amigos, o que é que vocês acham disso?
Será que eles não gravaram já 12?
Certeza, eu
acho. Eu pensei nisso, porque
será que não?
6 episódios só? Será que não é o mesmo lance de O Escolhido?
Só dividiram, será mas já
que
tem 12?
Será que eles vão fazer, cara, essa surpresa já pra gente?
Pode ser, né?
Olha, é bem coisa do Conde, viu? Vocês viram uma das coisas que eles fizeram?
Vocês são amigos?
Hã?
Parça, Conde, cara!
É. Conde! Ah, meteu a íntima, mano, agora, né?
Gostei, gostei.
A gente, desculpa, né? Tô na Jovem Pan, vamos pagar de celebridade?
É... O Conde tem dessas? Hã? Desculpa.
O
ele
Conde tem,
dessas.
Tem. É, aqui é tudo... Entendi. Crescemos junto, né? Crescemos
mesma
junto.
Mesma caminhada.
Mesma caminhada, tal. É... No lançamento do... Do Sintonia, a surpresa que eles fizeram é que eles lançaram no canal do Condzilla o primeiro episódio gratuitamente.
Sim.
É por isso que isso foi uma das coisas também que explodiu uma puta sacada, né? Você solta o primeiro episódio.
Foi sensacional.
Mas 8º maior canal do YouTube. Uhum. Totalmente em sintonia. Sintonia total em sintonia com o público do Condzilla. Então acho que ele gosta de soltar essas surpresas, assim. Eu não duvido muito que eles já gravaram 12 episódios e vão soltar a próxima temporada e daqui a pouco eles avisam. A série virou febre, gente.
Uhum.
A gente acompanhou pela Freak Pop o material que a gente produziu. Pelo amor de Deus, as entrevistas, as gravações do evento de lançamento. Deu muito certo. O pessoal se identificou muito com a... Lá atrás, quando a gente começou a falar de sintonia, uhum, no direto do Freak Pop, lembra, a gente comentava, meu, eu tenho muito medo de ser série Favela Globo, né?
Uhum.
Sim.
Aquela coisa...
Caricato,
muito colorido e tal. E sem entrar em muitos detalhes, mas eu fazia uns rolês em Osasco que eu tive muito contato com o PCC. E, cara, as cenas de
acho
conversa...
Acho que não vai entrar em detalhe mesmo, né? Porque...
Não, não se preocupa, né? Eu não matei ninguém.
A gente tá ao vivo,
nossa,
você sabe
alívio,
disso, né?
Que grande alívio.
Eu sei.
Não
se preocupa.
Tá tudo bem.
É, não se preocupa.
Tá bom. Então tá bom, eu tô bem tranquilo agora, continua.
Já tá resolvido. Cara, aquelas cenas, a galera conversando no pré-pago, que você vê o mundo do Christian, dá calafrio, é realista. É assim, o diálogo,
do crime,
a forma como o negócio não é.
Eu tava conversando com o Thiago Muniz aqui, que é o nosso repórter.
Grande repórter
da Jovem Pan, né? Uhum. E ele falou que realmente ali, a fotografia que eles fazem dessa organização criminosa, porque às vezes a gente fala organização criminosa... E as pessoas não entendem o que é essa organização, né? Que é de fato organizado, que existe uma hierarquia, que as pessoas se falam, que ali tem uma mente ali pensante, né? Tem acontecendo coisas.
Né? Existem funções dentro da organização criminosa bem definidas e separadas umas das outras, e um grande cabeça. É muito louco de assistir. Eu não lembro de ter visto uma série baseada em São Paulo que retratasse tão bem essa coisa.
É.
A gente vê no noticiário, né? Ah,
o Tribunal do Crime, reunião do crime, como que eles comandam as coisas da cadeia.
Dentro da cadeia. E fica todo mundo meio confuso. Tipo, meu, por que que eles estão enfiando o celular dentro do bolo pra levar pro cara que tá preso? E, cara...
Gente, isso é um médio spoiler, tá? Se você der um Google aí, você vai achar dezenas de matérias relatando como funcionam os tribunais do crime, como que é a justiça dentro da facção. É a facção, a gente... Algumas mídias não falam o nome, tipo, aqui a gente acaba falando.
Não tem
pra não fortalecer, mas todo mundo sabe qual facção que é. É bem claro, né? É, então, tipo, tem toda uma fantasia que as pessoas não entendem como é isso. Então, o que a Amanda falou, acho que eu nunca vi tão bem retratado
Sim.
como é retratado em Sintonia.
Em alguns momentos nem parece ser ficção, né?
É bem documental.
Você fica olhando e falando, caramba.
Mas isso, e agora botando meu dedo na discussão, não é porque tá retratando muito bem a série, não é sobre a criminalidade, isso tem que ficar bem claro aqui. A série ela vai contar a vida de três jovens que vivem na periferia de São Paulo. E invariavelmente, não tem como, eles vão cruzar com a criminalidade, com a religião e com o
entretenimento.
E com o entretenimento, que é o entretenimento da...
E com esse desejo de dar certo. Eu
esse
acho
desejo
que
de dar certo, Paulinha.
Fala muito, sim, sobre isso, né? Tipo,
de ascender,
como,
né,
eu vou dar certo, né? Qual que é o meu sonho de ascendência,
como melhoro
dentro dessa situação, sim, que eu vivo, né? Então você tem três pessoas que querem dar certo,
sim,
né?
Sim. E eu fiquei apaixonada pela história do JP. Eu até... Como eu não tinha assistido tudo e eu acabei até fazendo aquelas especulações no primeiro programa, eu mordi muito minha língua em relação a ele, porque eu queria ver como é que eles iam tratar o jovem adolescente que sonha em ser funkeiro sem... E eles iam mostrar ou não o sistema por trás disso, saca?
Sim, sim.
E o que acontece com o personagem do Donnie e o que ele faz pra conseguir esse estrelato, pra conseguir chegar a alcançar o sonho dele, que é tão impulsionado pelos amigos, né? Pelo personagem do Christian e pela personagem da Bruna, é uma coisa sensacional. E aí você fica até meio mal, assim. Você fala, caralho. Uhum.
Né? Você vê que aquela crítica que... Desculpa te cortar.
Imagina.
Aquela crítica que muita gente faz por aí, que funk é só rebolar a bunda.
Não.
Você vê que não é isso. Você
entende.
Tem uma indústria, tem trabalho.
Tem crime. Uhum. Tem crime, sistema,
tem
falta
também
de oportunidade e tem trabalho. Uhum. E é isso que é incrível na forma como eles tecem a história do Dori. Eu gostei muito disso.
Mas pra mim, o que mais... Porque a história que... Desculpa, mas a história que menos me interessou foi a dele. Assim,
olha, não, legal.
Eu gostei muito da história da Ritinha.
A
no começo
é
eu achei ela tá uma pessoa meio forçada, assim, mas depois eu fiquei muito apaixonadinha por ela. Uhum. Achei ela uma mistura de Isis Valverde com Anitta, assim.
Super!
Ela é muito legal, assim, não sei, eu adorei ela, assim. E gostei muito da história do Nando. A história do Donnie é a que menos me interessou.
Tá.
Mas foi com ele que eu chorei na série.
Uhum.
É, porque a gente tem muita dificuldade, muita gente acha que o funk realmente é essa coisa... do proibidão, do execrável, da criminalidade. E tem muita dificuldade de entender que ali existe também um fator de inspiração, um fator, sim, artístico, um fator de vivência. Sim. E eles encontraram um jeito de colocar isso na série que sensibiliza todo mundo.
Sim.
Porque mexe com um ingrediente familiar pra todos nós. Olha como eu tô evitando spoiler, tô sendo maravilhosa. Sim. Mas é isso, entendeu? Então assim, você não consegue entender porque o cara canta sobre bunda no chão? Tá bom, entendo que você não consiga entender. Agora você vai conseguir entender, por exemplo, um funk que ele vai fazer num determinado momento que é movido por emoção, por inspiração.
Sim. Sim.
Então eu achei que ali eles foram muito espertos e souberam mexer.
Você chorou nessa cena?
Eu chorei.
Eu também. Eu imagino, tipo, a gente nunca ia pensar que ia chorar com o Godzilla.
Exato, porque assim, você fala, tá bom,
né?
Essa
cena é muito emocionante.
Eu não
muito
tenho nenhum preconceito contra o funk e tal. Mas eu fico imaginando uma pessoa que tenha, entendeu?
Sim.
Na hora que assiste aquilo ali... Tá bom, você tá... Tô nem aí. Aí vai falar, tá vendo? Aí, que inútil que essa música, não sei o quê. E aí, nesse momento aí da série, você dá, sim, de cara com um negócio emocionante, entendeu?
Sim,
um negócio,
sim,
de coração, um negócio visceral, assim.
E você entende, não
fala,
só...
Você fala, caramba, olha esse moleque, tá vendo? Poxa.
É muito maravilhoso. Que você não entende só da onde vem a inspiração dele, como nós, espectadores que já assistimos tudo, sabemos que tem de fundo. Que vai, sim, além do lance da inspiração dele. E isso pra mim que foi o que pegou. Eu acabei pegando muito mais. A série me pegou muito mais.
Por ele.
Por ele, pelo lado do sistema. Pelo lance, a presença da periferia como protagonista na série. Uhum. E esse momento me quebrou. Porque aquela cena você vira e fala, caraca, tá. A música, a situação toda, a forma como ele dá a volta por cima. Da onde vem a inspiração dele. Mas você sabe o que tá esperando ele em casa. Então assim, assistam. E aí eu acho bem legal você ver como a Paulinha pegou de um lado. Pegou ela de um lado e o meu já pegou do outro. Então essa cena me quebra por isso. Porque eu viro e falo, caraca, a hora que ele sair daí, meu. A situação, a história dele continua. Tem muito mais, tem muito mais coisa ali, né?
Eu gosto como a série equilibra esses três mundos.
Sim.
Ela não glorifica, mas ela também não critica 100%.
Não tem vilão ou herói. Não, acho que não é que ela mostra os dois lados.
E as três coisas, você mostra o mundo do funk.
Sim.
Você tem a coisa do componente aspiracional, mas você também vê as complicações da indústria. Você vê como tem empresário que sabe que tem um monte de moleque com sangue nos olhos que quer crescer. e explora esses moleques.
Exato.
É que ele come um pouco de abomaçô, ele tá crescendo, ele é um moleque que tem talento.
Mas
ele
a
tá...
que custo, né?
Mas a que custo? E manipulando ele, é que ele é esperto, ele sabe driblar. Você vê a mesma coisa na igreja, você vê que o papel da igreja tem o papel de trazer alento para a comunidade,
de redenção, de
trazer um pouco de orientação e de seu apoio, mas também tem um lado complicado que a gente sabe muito bem qual que é, que mostra muito bem nos primeiros episódios. Até a questão do crime, por mais deturpado que seja, você vê o Nando, ele é o único que tem esposa e filho. E ele precisa crescer dentro do trabalho dele, por mais errado que seja, porque é uma coisa que na entrevista do Christian ele falou, o que ele gosta do personagem é que o Nando, ele não tem como ser egoísta. Porque a quantidade de coisa que ele carrega nas costas, a quantidade de coisas que giram em torno do universo dele, ele tem que fazer isso. Então você vê que tem um lado ali, por mais complicado que seja, que o movimento também tem seu papel dentro da periferia, que tá suprindo uma necessidade que talvez não exista. Então você vê que tudo é muito equilibrado, você sai
não,
com aquela ambiguidade moral.
Não, e se interlaça sutilmente, né? Tem um fluxo ali entre essas três pirâmides, essa pirâmide, digamos assim. Existe um fluxo ali, né? Entre elas, é sutil, mas tá lá, porque vivem no mesmo ambiente, né? De certa forma, eles trabalham ali no mesmo ambiente, né? Os pais do menino que é funkeiro frequentam a igreja, sabe?
Exato.
Que...
sabem da vida do Nando, é uma coisa que é aberta.
Ali você pode não ser do crime, mas você também não pode ir contra as normas do crime, porque você tá na periferia onde alguém ali
é a força dominante.
Exatamente. Então assim, sutilmente... tá tudo muito interligado e tem cenas muito inteligentes mostrando isso, assim.
Sim.
É, tipo, o fluxo do dinheiro dentro da periferia.
Essa cena várias coisas.
Quem frequenta e quem deixa de frequentar a igreja. Eu acho que, assim, dentro do que o Bruno tá falando, eu terminei a série ontem, né, pra conseguir estar aqui hoje no. Falando no podcast. E eu fui ler muitos reviews depois pra me preparar pra hoje. E eu vi muita gente criticando que a série é superficial. E eu acho que aí tá um erro de análise. É, não é que ela glorifica alguém ou critica alguém. Ela mostra realidades. É. Nesse exato momento que a gente tá aqui, tipo, ao vivo no YouTube, conversando, fazendo podcast, tem uma Rita, tem um Nando, tem um JP por aí, em São Paulo. A vida dele está acontecendo. Então, quando a gente vê filmes que tem... filmes maravilhosos que tem na cinematografia brasileira, tem sempre o vilão, aquele traficante, aquele estereótipo
o
que
malzão,
a gente... o
malzão,
né? O estereótipo que a gente tá acostumado. E ali ele mostra, não, as pessoas que estão nessa posição, seja no crime, seja no funk, ou na igreja, cada um tem uma história por trás. E isso, eu acho que o Godzilla, assim, foi magistral em contar essa história.
Posso fazer uma pergunta, João?
Pode.
Você acha que... justamente para não ter o vilão e o herói da história, pode-se afirmar que os três protagonistas são os seus próprios vilões e heróis? Deles mesmos?
Deles mesmos, dentro, acho que sim.
Dentro das oportunidades que eles têm. Da forma como eles tomam as suas decisões. O que eu mais amei em sintonia foi isso. Eles apresentam os três personagens. Você sabe que cada um deles tem dois caminhos. O Nando, por um lado... e a esposa, é bacana que segunda-feira a gente vai poder conversar bastante sobre isso. O Doni, com a pressão de um lado da família e o sonho de ser artista. A Rita, de sair da muamba ou se encontrar na igreja. Então, eu acho que essa dualidade é muito presente. Eu senti
super.
Muito isso.
É presente
então, será
eles
que eles
optam mesmo.
Então, por isso mesmo. Será que a gente pode afirmar que Nando, Rita e MC Doni são seus próprios vilões e heróis?
Pode, sabe por quê? Aí eu vou responder com outra pergunta. Em algum momento da série, vocês ficaram com raiva dos personagens?
Não.
Não, é muito
então,
real
Então a gente entende...
Eu sofri.
Sim, a gente sofre.
Eu sofro com as decisões
Mas
deles.
A gente não
eu
fica
sofro
com raiva.
Real. Eu fico...
Tem um personagem ali que a gente fica com raiva, por exemplo, um personagem secundário. Enfim, ele tem um destino lá. Spoiler. Mas a gente não fica com raiva, porque eles estão tomando decisões que...
O lance do Nando mesmo, se você for ver... Claro, ele tá dentro ali da organização criminosa, só que ele encara como um trabalho. É o trampo dele, é o como ele vai conseguir se virar pra justamente sustentar a família.
Mas sabe o que eu achei legal? Que em nenhum momento existe uma glamourização da criminalidade, assim.
Não.
Não.
É sempre apresentado de um jeito muito frio, muito bruto.
É parte da realidade, ponto, né?
É real.
E assim, não, mas é que é importante, né? Porque às vezes... A gente tá falando, ó, tem isso, tem aquilo. A gente tá falando as gírias aqui.
Sim, as pessoas podem estar
achando mega legal.
A gente não torce
cara,
pelo vilão.
Cara, é muito frio, pesado, opressor e aterrorizante o que aquele menino tá passando, assim. Tudo bem, é uma escolha dele, sim. É, eu não sei se ele tem estrutura ou não pra aguentar isso. A gente fica observando na série inteira se algum momento ele vai pipocar, ou se ele vai chorar, ou se ele vai arregar, ou se ele... Enfim, é, porque é realmente ali rola uma criminalidade pesada, muito séria, assim, muito triste, muito pesada mesmo, entendeu? Então, assim, ah, a gente tava brincando aqui com as gírias, falando, mas é uma coisa que é mostrada de um jeito sério, sabe assim?
É tão sério, Paulinha, que o que eu achei mais legal é que em momento algum o roteiro coloca os três um contra o outro. Em momento algum, você vê o Doni ou o Nando ou a Rita chateado, puto, ou criticando a decisão que o amigo tomou. Muito pelo contrário, você vê o tempo inteiro eles vêm. É isso que você quer, cara? Eu tô com você. É isso que você quer? Eu tô com você.
Até
então,
tem
assim,
um confronto uma hora entre a Rita e o Nando, mas é uma coisa tipo, meu...
É leve, só que...
Olha o que você tá fazendo.
É de esse confronto é de preocupação.
Família,
e o que é muito importante ter esse confronto entre os dois, porque na hora que você vê a importância, a influência e a necessidade de você ter... alguém que tenha fé, que aí você vê a posição da Rita ali e o contraponto crime e fé, e a presença disso, e a forma como, tipo, a igreja dentro da comunidade tem poder, tem voz, tem palavra, no meio de um sistema que tem criminalidade, etc. Quando eles trazem isso em tela, gente, assistam com muita atenção. Porque todo o diálogo dos dois ali é um negócio que você vira e fala, oi?
É uma...
E respeito. É respeito, você vira e fala. Eu terminei a minha crítica na Freak Pop e falo, a sintonia deveria se chamar respeito. Eu vou defender isso pro resto da minha vida, porque eu fiquei besta. Eu fiquei besta com a sensibilidade, com o peito mesmo que os caras tiveram de trazer esses temas pra dentro da série.
Tem uma coisa que aí você tem que ler muito na entrelinhas, e eu tava falando disso nos bastidores, eu vou tentar resumir aqui sem dar spoiler, na segunda-feira, com a presença dos atores de sintonia, eu vou poder falar melhor. Que eu acho que com Zila foi muito bem, e precisa ser alguém que conhece a periferia de São Paulo pra fazer, é que assim, além de ele retratar a realidade daquelas pessoas, você percebe a série inteira... que o poder público, e isso eu não tô falando de poder público atual, atual governante, governante passado, é qualquer governante que já tenha passado por aquela cadeira. O poder público, ele é ausente.
Sim.
Ele passa muito de longe.
Tem uma pincelada, assim,
isso,
né?
Tipo, como a Paulinha tá falando, passa ali a polícia.
Passa uma viatura.
Isso.
Só bem nos primeiros episódios, pra contextualizar a sensação também que provoca, né?
Sim. Exato.
Você consegue ver a reação de cada personagem com a presença da polícia. Digamos que vocês devem imaginar que não deva ser das melhores.
Mas você vê que assim, a referência deles, para alguns personagens, em alguns momentos na cena, em cena de sintonia, é indiferente quem tá vestindo a faixa. A realidade deles é aquela e pronto. Então você vê essa ausência do poder público, talvez para mudar algumas situações ali. Talvez para mudar a situação da pobreza, mudar a situação
existe
do tráfico.
Existe uma autossuficiência, né? Independente de quem está suprindo as
quem
necessidades
tem influência
da região.
Ali é a igreja.
Não, e o senso de comunidade, né? As famílias que se conhecem, os pais que conhecem a história dos agora adultos, mas que antes foram crianças. Então, esse senso de comunidade da periferia, né? De você saber quem... Ah, Ritinha, eu sei quem é, eu sei a história dela. É, o Nando, pô... É, pode parecer um cara grande agora, metido com o crime, mas, pô... Conheço ele, sabe? Eu sei a história dele, ele é amigo do meu filho. Tipo, esse senso de comunidade, né? Mesmo a pastora, que sabe a história da mãe, né? Sim, existe todo um conhecimento entre aquelas pessoas, né? Elas se compreendem de alguma forma, né? Elas sabem umas as histórias das outras, né? E todo mundo no sentido de tentar melhorar, né? De tentar crescer
prosperar,
dentro,
né?
Daquilo ali.
Prosperar.
Ele tá
diante
vivendo
da situação que eles têm, né?
Exatamente.
Também não é um lance, ah, eu quero sair daqui pra ser alguma coisa enorme. Não, eles querem prosperar naquele universo que é o deles, né? Tem isso um pouco também.
Tem, tipo, não à toa você não teve ninguém querendo se tornar advogado. É até triste falar isso. É. Ah, meu sonho é ser advogado, meu sonho é ser médico. Isso não tá ali na realidade deles, né? Não sei se eu tô exagerando. Naquele momento, tipo...
É, mesmo o Doni, se for ver, eles até eles falam em alguns momentos, ah, ele estuda na escola de playboy, sei lá.
Sim. O Doni é um playboy dentro da comunidade.
É, dentro da favela,
claramente.
Sim.
Mas assim, ele tem uma família estruturada, se você for ver o Doni ali, tipo, tem a casa e tudo mais. Tem as...
Tem, ele lida também com o fato que a mãe dele, uma hora, acho que vira pra ele e fala, pô, você quer o mesmo futuro do teu melhor amigo? Você vê a pressão dentro de casa, colocando ele no paredão.
Mas notem uma coisa também dos três. O Doni, por talvez estar na posição de mais privilégio, dos três, se você for pensar entre precisa e quer, ele quer ser funkeiro.
Exatamente.
O Nando precisa fazer as coisas que ele faz.
Sim, é verdade.
A Ritinha precisa da igreja, porque você vê que ela não tem suporte
nenhum.
O Doni, ele quer ser funkeiro. Então, talvez ele é o único que ainda tem alguma escolha. Não quer ser médico, não quer divulgar, quer cantar funk. Mas claro, ele tem a oportunidade de escolher um caminho. Os outros dois, não. Então, você vê que é o papel do... Eles exploram até... E voltando àquela coisa que você falou que o pessoal criticou como uma série muito rasa. Olha o tamanho do universo que eles têm que construir em seis episódios.
É, isso que eu acho também. É muito pouco tempo pra você falar que essa série é rasa.
E tem muito subtexto. Então, você olha aí. Você vê até o papel do privilégio, muito sutil. O Doni, ele é uma pessoa privilegiada dentro da série. Talvez ele seja o personagem mais privilegiado da comunidade.
Ele é.
Ele faz uma escola particular, o pai é dono de um comércio. Você vê que ele é um moleque mais...
Tem uma casa ali.
Tem uma casa mais arrumadinha.
Que a Amanda falou, família estruturada, pai, mãe, os outros não
ele
tem.
Ele retrata como bom moço, né? Ele isso é um até livra ele de ele algumas situações.
Ele é um bom menino. Então assim, ele é o privilegiado. Ele quer ser funkeiro. Ele não precisa ser funkeiro. Ele tem a oportunidade de seguir um sonho. Uhum. Os outros dois, assim, tá agarrado na tempestade, tentando achar um porto seguro pra sobreviver.
Uhum. E ainda assim, a hora
então,
que ele...
você vê até, olha o nível do subtexto que tem na série.
Uhum. E ainda falando sobre o subtexto, aí você vê a hora que ele vai encarar o mercado de música, ele descobre um novo monstro. Uhum. E ali sozinho, porque ele não tem apoio dos pais, né? Então você vê tudo... Do que adianta ele ser ele é o privilegiado, mas a hora que ele chega lá pra fazer o negócio acontecer, ele é tratado como só mais um.
Uhum.
Então, assim, isso é incrível também, porque aí você pega, tipo, ó, o personagem que é o teoricamente, é o que teria mais jeito, jogo de cintura, mais oportunidade, não sei o quê. E aí, a hora que chega, não vamos ver, mesmo assim, ó,
é meio até ele toma uns esfrega dos amigos, né? Cara, se liga.
Se liga.
Né? Acorda, quem é você, entendeu?
É maravilhoso.
Os amigos até...
Temos uma pergunta aqui na live do Thiago Yasser, ó. Vocês acham que Sintonia veio pra quebrar os paradigmas da sociedade?
Sei lá, meu.
Será?
Acho que veio
não, muito forte.
Pra levar uma realidade... Uma realidade bem retratada, assim.
Eu acho que propõe uma reflexão, assim.
Isso.
Eu acho que pode ser meio equivalente ao que foi Cidade de Deus.
É.
Na época, que virou referência em várias coisas. Agora eu acho que também pode ser. Ou até Tropa de Elite, que também mostrou um lado da polícia e tudo mais, que com várias referências de frases que a gente usa até hoje. Eu acho que Sintonia pode caminhar por esse caminho. Pode seguir esse caminho, na real. E o João tá fazendo referência à Tropa de Elite.
Fazendo sinal do Tropa de Elite.
É, faz aí, João. Tropa de Elite, olha lá. Isso. Vai subir ninguém.
Vai subir ninguém.
É que eu acho que tem muita realidade que... Eu, por exemplo, eu assisto e eu vejo os comentários de que é um retrato fiel do que é.
É. Né?
Eu não sei se é um retrato fiel do que é. Eu não vivo isso, né? E agora eu tô assistindo e quando alguém me diz... É um retrato fiel do que é. Então, aquilo me abre... Pra entender uma realidade que não é a minha, por exemplo, entendeu? Como, acho que Cidade de Deus também mostrou uma realidade que pra muitos era, sei lá, alguma coisa distante. Você não para pra refletir, porque você nem tá sabendo, entendeu?
É isso. Então acho que não quebra um paradigma, como o Thiago perguntou. Ele não quebra um paradigma, mas ele mostra, olha,
isso
tá vendo?
Existe.
Isso existe.
A fronteira do conhecimento,
olha
como é que é.
Isso aqui existe.
E é assim, ó, sem estereótipo.
Como é um monte de...
Não é novela da Globo, que nem
não é novela da
fala.
Globo, é.
Não,
exato.
Eu acho que a novela da Globo é a tentativa de quebra de paradigma. Porque é mostrar aquela favela, mas a favela não é uma região que gente que tá fora do sistema, que a gente que é segregada é obrigada a morar. É um lugar colorido, de gente sonhadora, de gente criativa. Isso é uma tentativa de quebra de paradigma.
Exato.
Paradigma porco. Mas é uma tentativa. Eu acho que a favela Globo é a tentativa de quebra de paradigma. Olha só, a favela é bonita. Não é uma região de pobreza, de gente real.
Aquela mesinha de café da manhã recheada, super arrumada, né?
Exato. Aquela coisa, né? É o barraco, que é verde e limão, com aquela propaganda de Doriana na mesa.
Sim, tem escadinha pra você.
E aquilo que eu falo sempre, com todo o respeito do mundo, os atores maravilhosos. Mas aí você chega na comunidade... tá a Juliana Paz com requeijão e etc.
Então.
Linda, maravilhosa. O Cão Raymond, lindo, maravilhoso. Isso a sintonia mostra muito bem, sabe? Com todo respeito aos atores. Tipo, é um pessoal com a cara mais real, o aspecto mais real, físico.
Mas isso aí, a gente até agora vai pra sair do âmbito Brasil.
em Stranger Things. Foi um comentário de todo mundo. Pô, não é aquela criança sueca, loira, belíssima. São crianças mais reais. São atores mais reais. Sim. Que a gente consegue... Sim. Tá aqui, ó. Eu fiz a comparação aí, Anitta, né? E Isis Valverde, que são pessoas que querem, que são bem irreais, né?
Uhum. Sim.
Mas a Ritinha, se fosse ela uma. Parece. Ela é uma menina real, entendeu?
Total.
Ela
total.
É uma menina real, assim.
É isso.
E isso é legal também de ver.
Tem uma outra, um outro comentário, você até queria gostar de responder pro comentário Ida Lima, falando que o preconceito. Não é que ela tem preconceito com funk. Ela, o medo dela em assistir Sintonia é porque ela retrata de mais realidade e isso choca por dar medo que. Ela tem medo de entender que aquilo é real. Eu acho que se ela tem esse medo, é porque...
Assista.
O Godzilla conseguiu.
Sim. Sim.
O que ele queria mostrar, sabe? O Godzilla realmente conseguiu. Tipo, isso é real. Então, assim, eu acho que não tem que ter medo. A gente tem que entender que essa situação que tá sendo retratada ali realmente acontece. E aí...
O que meu, faremos eu... a respeito é outra discussão.
É o que... Exatamente. É. Eu acho que o...
Eu ia evitar grande... falar isso, mas o que faremos outra discussão.
A grande pergunta é... Como que Sintonia impacta a sua vida e o que, que você vai fazer para ser um ser humano melhor, talvez? Estender a mão, fazer mais caridade? Qual que é o caminho a partir daí? Mas assim, se deixe ser provocado por Sintonia. Acho que esse é o meu grande, essa é a minha grande defesa. Se deixem ser provocados, porque vale a pena. Ah, eu não gosto de funk, não sei o quê. Cara,
não
menos.
É só sobre funk.
Sabe assim?
É.
Não. Vai lá e assiste, depois a gente volta pra conversar. Porque não é por aí.
Só mais uma, rapidinho, uma entrevista que eu li ontem, retrata muito bem isso. Alguma jornalista, não sei o nome agora, me perdoe, perguntou pra atriz que faz a Ritinha, que é a Bruna Mascarenhas, né?
Isso.
Se ela achava que a Ritinha era feminista. Porque a Ritinha, ela tem atitude, ela... né? E a atriz deu uma resposta maravilhosa. A Ritinha nem sabe o que é feminismo.
É, ela falou isso com a gente também.
Não. Falou, a Ritinha nem sabe o que é feminismo.
É maravilhoso.
Não chega essa informação pra ela. Uhum. Ela pode até ser, mas ela nem sabe os conceitos, o que, ela deveria fazer, o que ela fazer. Então você vê, tá retratando realmente um mundo que...
Aliás, me perguntaram, uma pessoa que não assistiu me perguntou, mas será que a série não é muito feminista? Eu falei, cara, eu acho que é o feminismo correto. Ali tem uma cena ou outra, a da mãe, da amiga da Rita, tem um momento dela ali, quando ela vai conversar com o Nando... E aquilo pra mim é uma mulher batalhando pelos direitos dela. Aquilo é bonito. O discurso que ela dá ali de defesa do que acontece com ela, tudo mais, não sei o quê.
Uhum.
Você pode até entender como um discurso feminista, mas não faz parte da realidade.
Não.
Não, isso não chega nela. Isso não chega nela.
Nessa série.
Sério? Ah. Nessa cena, não, você viu?
Não,
João?
Eu acho que ali tem uma questão de
então, é real, não tem título. É isso que é legal.
A menina, ela é sozinha no mundo, gente. Ah. Ela tá vendendo o movimento delas, moambos, shampoo, que dá pra fazer, entendeu?
Sim.
E aí ela se coloca no respeito dela ali.
Exato.
Porque ela precisa disso daí pra sobreviver, entendeu?
Acabou.
É isso.
É isso. Não, não tem, não, então, não tem título. Não vejam coisas que não existem.
É que tem série que, meu, joga as
bandeiras.
É,
e
ali na
Casa de Papel,
e ali não.
A gente falou
que,
assim.
Fazendo,
que ali é diferente.
Um exercício bizarro. Todo filme da Disney... Uhum. Calma que a gente... Calma. Todo filme da Disney, o primeiro ato, o protagonista canta o que ele quer. Então assim, o Simba canta que quer ser rei, Ariel canta que quer conhecer o mundo da superfície. É o que se estabelece o personagem. Se você quer quiser uma narrativa com ideologia... O primeiro ato, o personagem tem que cantar o que quer. Então, se é feminista, se é antirracial, se é qualquer coisa, o personagem tem que ter. A Ritinha, ela não tem agenda. Ela não tem, ela não vira e fala, não, porque meu sonho é isso. Ela sobrevive,
ela tá
do dia a dia.
Tá sobrevivendo.
Ela vende, coisa no trem. Não deu certo isso, ela entra pra igreja. Ela entra pra igreja, ela tenta enxergar a oportunidade de crescer lá dentro. Mas pra quê? Porque ela quer fazer, ela quer ficar rica, ela quer ir crescer.
Ou porque baixou o Espírito Santo? Um pouco.
Eu gosto
mas
da,
talvez
sabe
não.
Que, sabe o que, que eu gosto da Ritinha? Que se ela tivesse nascido num bairro nobre, ela teria feito uma puta faculdade, teria feito pós nos Estados Unidos, ia ter aqueles canal de YouTube dando dica financeira, ia ser coach, ia ser um monte de coisa. Porque você vê que aquela menina que ela tem muita fome e energia, só que ela não tem pra onde extravasar essa energia. Então ela vê a igreja e ela tenta transformar no empreendimento. Ela começa a peitar pastor e tenta fazer o negócio crescer.
Sala!
Ela é o potencial que não tem pra onde ir.
Assim, ela...
Tem uma agenda? Não sei. Mas ela tá sobrevivendo no dia a dia. É aquela
gente.
Coisa que... Quantos potenciais curas do câncer?
Ah, meu Deus.
Não!
Não, deixa eu te falar mais.
Gente, a gente vai ter que encerrar essa grande live.
Poxa,
mas, como a gente já sabia que tinha muita coisa pra falar de Sintonia, então vocês podem ficar felizes, porque na segunda, às 3 da tarde, tradicionalmente, a nossa live do Direto do Freak Pop vai receber dois dos atores da série. O Christian Malheiros, que faz o Nando, que a gente já falou aqui pra vocês, que é esse que tem um envolvimento com o tráfico. E a mulher dele na série, que é a Sheila, que é interpretada...
Pela Júlia Yamaguchi.
Que tem uma cena incrível nessa série.
O Nando tem envolvimento com o tráfico.
Menina,
o Chris a gente não sabe, tá? Sei lá, que é, Chris o Nando, tem envolvimento Nando com o tráfico. Tem. A gente não sabe se o Chris também tá envolvido com o tráfico. A gente vai descobrir segunda-feira.
A gente pergunta.
Desculpa, gente. Desculpa aí o português. Então, se você gostou da nossa live, espalhe pro mundo, deixe seu comentário, dá aquele joinha. Inscreva-se aqui no canal do Milkshake. Se você tá ouvindo o podcast, recomende também para outras pessoas. E na segunda, esperamos vocês com parte do elenco de Sintonia no Direto do Freak Pop às 3 da tarde. Até lá. Tchau, gente. Dá aquele tchauzão.
Tchau.
Tchau.